A arte romana. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e sofre e sua, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Esses versos de Olavo Bilac revelam o cuidado do poeta do parnasianismo com a estrutura, mas talvez se possa ousar ir além e incorporar essa descrição a tantas outras áreas por onde passeia a criatividade humana, em tantas artes, em tantas criações feitas a tantas mãos. O esforço de quem cria exige-lhe fluir da imaginação ao concreto e da criatividade ao rigor da forma. E é presumível que tal esforço não tenha sido diferente ao artífice romano da antiguidade, com os recursos disponíveis em sua época. Sua arte, ao lado da grega, serviu como alicerce para a arte do Ocidente e delineou o período denominado Antiguidade Clássica Greco-Romana. É importante destacar que o Império Romano foi um dos maiores da Antiguidade. Em seu auge, incluía-se grande parte ocidental da Europa e de regiões orientais. Segundo historiadores, sua fundação se deu em 753 a.C. e a fase de maior grandeza se estendeu de 27 a.C. até o século III d.C., quando as disputas pelo poder e as invasões dos bárbaros culminaram em sua queda no Ocidente em 476 d.C., dando início assim à Idade Média. No apogeu do Império Romano, os altos impostos proporcionaram às elites uma vida de extravagâncias e de corrupção, ao mesmo tempo em que viviam uma política de pão e circo, com a distribuição de alimentos aos mais carentes e os espetáculos nas arenas com gladiadores, animais ferozes e teatro. Os imperadores conseguiam assim aumentar a sua popularidade e manter as classes mais humildes alienadas. A cultura desse povo recebeu influência principalmente de gregos e de etruscos, que ocuparam regiões da Itália no período. Na arte, a aproximação com os modelos de belo idealizado e a harmonia da forma foram herdados dos padrões gregos, uma vez que as duas culturas coexistiram no período greco-helenístico. Além disso, Alexandre Magno, rei da Macedônia e discípulo de Aristóteles, era um grande admirador da cultura helenística e a disseminou pelos territórios que conquistava. A ligação com a realidade vivida e a praticidade foi legado dos etruscos à arte romana. Não se conhece muita coisa sobre a civilização etrusca, mas seu estilo prático está presente na arquitetura romana, em uso dos arcos em construções, diferentemente dos gregos, que utilizavam colunas. Os arcos permitiam uma distribuição melhor do peso da arquitrave e, portanto, menor uso de colunas. Assim, o aproveitamento do espaço interior seria melhor. Essa concepção foi fundamental para a edificação de locais com capacidade para abrigar muitas pessoas, como os templos e os anfiteatros, com arquibancadas onde ocorriam as lutas dos gladiadores, a exemplo do Coliseu. Embora o uso dos arcos tenha sido uma das mais relevantes características da arquitetura romana, esse povo também demonstrou grande conhecimento e domínio de engenharia civil em seus aquedutos, suas estradas e seus banhos públicos. Na escultura, a influência helenística está nítida na aproximação das imagens com os padrões de beleza humanos, no cuidado com a forma, na simetria e até mesmo na postura das estátuas. Porém, como o objetivo do artista era retratar a realidade, percebe-se um grande realismo na obra romana, como é o caso da figura 1. Entre os detalhes, percebe-se a quantidade de tecidos, das vestes, que se desdobram e parecem pesar sobre o corpo do personagem. Por outro lado, a praticidade etrusca pode ser apreciada no caráter narrativo das obras romanas, uma vez que elas descreviam as guerras e as conquistas dos imperadores, além da mitologia. A conquista da Dácia, Romênia, por exemplo, foi comemorada pelo imperador Trajano com a construção de uma coluna em Roma, conhecida como a Coluna de Trajano, de 113 d.C., e narra as etapas dessa conquista por meio de imagens esculpidas no mármore. No campo da pintura, embora o material existente seja escasso, merecem destaque os murais, cuja finalidade era a decoração de paredes, muitos dos quais encontrados no século XVIII em ruínas das cidades de Pompeia e Herculano, soterradas na erupção do Vesúvio em 79 d.C. Na evolução dessas pinturas, percebe-se um primeiro estilo, provavelmente baseado na decoração de altares e de templos gregos. O gesso era aplicado nas paredes, esculpido em linhas retas e pintado, assemelhando-se a placas de mármore. Esse modelo evoluiu para dar lugar a cenários emoldurados com sensação de perspectiva, e essa forma também se modificou para uma outra mais detalhista, em que era dado ênfase às cores fortes como o preto e o vermelho. Esse estilo ainda se modificou para outro, com maior riqueza de detalhes e cenas com efeitos de tridimensionalidade, em que estavam presentes o cotidiano, a mitologia e a religião, à semelhança dos temas das esculturas. Os murais assemelhavam-se a grandes janelas abertas por meio das quais surgiam paisagens com animais e com pessoas. Os artistas romanos também demonstraram habilidade com a técnica do mosaico, encontrado em cidades romanas e nas ruínas de Pompeia. A mitologia, tema de muitas obras de arte romanas, teve sua base na Grécia. Muitos deuses eram os mesmos com nomes modificados para o latim e outros foram criados com base na cultura etrusca e de outros povos. A própria fundação de Roma era explicada por meio dos mitos de Rômulo e Remo. Na antiguidade, os romanos não produziram uma corrente filosófica própria. Seu princípio ético era ainda o herdado dos gregos. Entre os filósofos desse período, cabe destaque aqui para Plotino, que tratou a questão do belo na estética com uma abordagem metafísica, isto é, além da física, relacionado a um conhecimento das coisas divinas. Plotino modificou o platonismo e, para ele, a questão não era mais o belo inatingível do mundo das ideias, considerado por Platão, mas passava a ser uma qualidade que se torna sensível desde uma primeira impressão. A alma pronuncia-se sobre ela com inteligência, reconhece-a, acolhe-a e, de alguma maneira, ajusta-se-lhe. Em essência, esse pensamento se refere a uma beleza na arte, que não está ligada à harmonia de formas ou à simetria da matéria, mas a uma razão mais profunda, um subjetivismo absoluto, encontrado em nós mesmos no momento da contemplação. Esse ajuizamento é, pois, desinteressado e relacionado ao que torna o homem bom e o conduz ao bem. Para o filósofo, as sensações produzidas na contemplação do belo estão associadas a um despertar de amor, de alegria, de prazer. É, ao mesmo tempo, uma mensagem de equilíbrio e de paz interior. E, para concluir, é válido deixar a mensagem de Sêneca, que acreditava em uma vida feliz, ligada às virtudes e à simplicidade. Para o filósofo romano, uma vez que a natureza nos permite comungar com toda a eternidade, por que não nos afastarmos da estreita e pequena passagem do tempo e nos entregarmos com todo o nosso espírito ao que é ilimitado, eterno e dividido com os melhores? Sêneca difundiu o pensamento de que o excesso é desnecessário. Bom não é o que tem mais adereços ou mais ornamentos, mas o que é justo e correto. Aos moldes do estoicismo, sua filosofia está relacionada à beleza da alma, que é eterna enquanto a vida é efêmera. Sua mensagem inspiradora é atual e propõe uma felicidade baseada no comedimento, na prudência e na serenidade da alma. Talvez a alta sociedade romana tenha faltado esse equilíbrio de espírito, mas do legado desse povo da antiguidade foram deixadas primorosas obras e um rico conhecimento em suas várias áreas de atuação. Cabe ainda citar a língua portuguesa, entre outras originárias do latim, e toda sua produção artística, embora muito da qual tenha se perdido em virtude de guerras e de batalhas e invasões.